Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja contigo, com tua família, com tua casa, hoje e sempre. Aqui é o professor Alcides, mais uma vez com você aqui. Estamos estudando sobre o livro de Atos, mas eu quero também falar sobre outros estudos, sabe, que talvez te interesse. O Seminário Ebenezer está agora com cursos pelo WhatsApp. É o curso de bacharel em teologia. Pelo WhatsApp, você cursa disciplinas separadas, certo? E agora, nesse início agora de julho, nós vamos estar iniciando 10 disciplinas. A pessoa pode escolher qual ela quer estudar, né? Algumas pessoas têm tempo, pode estudar até duas ou três, né? Nós vamos ter o curso de Apocalipse, um curso profético, né, sobre a revelação ao apóstolo João. Temos o curso de cartas pessoais, cartas de Paulo a 1º, 2º Timóteo e Tito, um estudo muito importante para obreiros, para pastores, ministros, né? Vai falar sobre presbíteros, as qualificações, muito importante esse curso. Temos o curso de Daniel e Ezequiel, né? Um curso para quem quer se aprofundar nas profecias do Antigo Testamento. Temos o curso panorâmico, muito bom, do Velho e do Novo Testamento, né? Você vai estudar um panorama sobre todos os livros, né? Tendo o panorama do Velho Testamento e o panorama do Novo Testamento. Um curso geral que dá uma boa preparação para o servo de Deus, né? Trabalhar, né, com a Bíblia Sagrada e saber os livros, né? A sua origem, o seu propósito, né? Tanto do Velho como do Novo. Também vamos ter o curso de escatologia, o curso sobre o milênio, né? Um curso sobre o milênio. Muito importante esse curso, vai estar revelando o que vai acontecer na volta de Cristo, né? Como é que vai ser. E também temos o curso de evidências históricas, um curso na área da apologética, da defesa da fé, né? É um curso para quem quer estar preparado para ter a plena convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e poder ajudar pessoas que às vezes ficam na dúvida, né? Olha, tem muita coisa que não se sabe que comprova que a Bíblia é verdadeira. Muito bom esse curso de evidências históricas. E também um curso de história da igreja, né? História da igreja, um curso completo sobre tudo o que aconteceu com a igreja nessa época, né? E também um curso de bibliologia, para você saber como foi escrita a Bíblia, como foi produzida, as traduções. Esses cursos vão ser todos pelo WhatsApp. Cada curso desse vai ter o valor de R$50, certo? Como se inscrever? É só mandar mensagem, né? Não é para ligar. De preferência, mande mensagem pelo WhatsApp pelo número 3342-5269, né? Então, mais curso aí para você, além do curso de Atos, que vai estar iniciando agora, nesse próximo sábado. E estamos exatamente fazendo isso aqui, né? Estamos estudando sobre o livro de Atos, um livro histórico, um livro que conta a história da igreja, dos primeiros cristãos, como a igreja nasceu, como ela se desenvolveu, como ela se expandiu, né? A igreja nasce com os apóstolos presentes, cheio de poder, né? Os mesmos milagres que Jesus fazia, eles estavam fazendo também, curando toda sorte de doenças e dando comprovação de que eles realmente eram os representantes de Cristo, né? E que a palavra que eles estavam revelando era realmente a palavra de Deus. O poder que eles mostraram, os milagres, foi fundamental para que as pessoas crescem de que realmente era Deus que estava agindo. Então, a partir daí, Deus vai começar a revelar a sua palavra escrita, né? Porque o que Deus queria realmente não é deixar uma turba de profetas para a gente ficar sabendo hoje, né, tudo que nós queremos saber. Não é assim. O desejo de Deus era deixar a sua palavra escrita para nós, né? A sua palavra revelada, para que nós possamos ter plena certeza do que realmente Deus quer para nós, né? Então faça isso, né? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Esses cursos que nós apresentamos, nós convidamos, é para você se aprofundar no conhecimento da Bíblia, né? É aí que está a verdade, né? Não fique correndo atrás desses falsos profetas, essa turma aí que diz que Deus falou com ele, que Deus falou com ele o tempo todo, Deus me disse, eu vi isso e aquilo. Não acredite nessas coisas, né? Acredite no que está escrito, que Deus deixou para você. Aí sim você tem a plena certeza. A palavra adverte contra falsos profetas, E a gente não pode ter segurança nessas coisas. Ah, mas eles acertam, ele falou que ia acontecer isso e aconteceu. Aí é adivinhação, meu amigo. Aí já é outro problema. Então, está adivinhando, né? Espírito de adivinhação não cai bem no Novo Testamento. A gente tem algumas histórias lá que não era coisa boa, né? Então, essa questão de ficar adivinhando as coisas dos outros, isso aí não é muito certo, ok? Os profetas profetizavam a palavra de Deus, as coisas relacionadas à igreja de Deus, ao povo de Deus, né? À vontade de Deus. E isso até que tudo fosse revelado, né? Então, se ainda tivesse que ser revelado, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Mas por que está completo? Por que ninguém falou mais nada? Por que ninguém escreveu mais nada? Porque Deus revelou completamente a sua mensagem. Então, o que eu quero saber hoje? O que você quer saber está agora no Novo Testamento. Para você entender o Novo Testamento, leia também o Antigo Testamento. O Antigo é a base sobre a qual a nova aliança foi estabelecida em Cristo Jesus. E quando a igreja nasceu, os primeiros cristãos, eles não tinham, veja que coisa interessante, eles não tinham a palavra ainda escrita, né? Ainda seria revelada pelos apóstolos. Então, como é que eles sabiam? Então, os apóstolos estavam, né, transmitindo à igreja o conhecimento verdadeiro. Eles já tinham isso com eles, né? O Espírito Santo estava com eles. Então, eles revelavam às igrejas como as coisas deveriam ser. Como a igreja deveria se reunir. E como todas as coisas deveriam acontecer. Por exemplo, lembra lá em Atos capítulo 6, aquela questão das viúvas que não estavam recebendo assistência, e como proceder? Levaram para os apóstolos. E eles, inspirados pelo Espírito Santo, deram a solução bíblica, a solução de Deus, né? E hoje nós temos isso registrado como exemplo, né? Eles disseram que as igrejas escolhessem pessoas, homens, né? Homens para atuarem nessa parte das coisas financeiras e materiais da igreja. Veja quantos ensinamentos bacanas que nós temos, né? Então, Deus trabalhou nesses homens, né? E essa palavra foi sendo revelada, foi sendo escrita, né? E como era que... Como foi a igreja depois que ela nasceu, que as pessoas se batizaram, nós tivemos aqueles 3 mil batizados, como é que era a vida deles? Então, nós temos uma passagem muito, muito marcante aqui em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, vai dizer: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que marca distinta, né? Muito preciosa, muito importante para o povo de Deus, né? Perseveravam na doutrina. Qual era a doutrina? A doutrina dos apóstolos. Onde é que nós encontramos a doutrina dos apóstolos? No Novo Testamento. Então, esse perseverar quer dizer o quê? Continuar, né? Permanecer. Ninguém saía divergindo e criando outra coisa diferente. Todos ficavam ali aceitando o ensino que os apóstolos transmitiam a eles. E agora nós temos esse ensino completo no Novo Testamento. Ninguém pode acrescentar mais nada. Não aceite ninguém vindo colocar coisa. Não pode, ninguém pode acrescentar. Ninguém pode diminuir, ninguém pode mudar, alterar, né? A palavra revelada é a verdade. Qualquer coisa que você veja que não está no Novo Testamento, não foi ensinado pelos apóstolos, eles não falaram aquilo, você já tem a certeza de uma coisa. Isso é uma falsa doutrina. Isso não pode permanecer no meio do povo de Deus. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? Muito importante. Estavam juntos, né? Comunhão é fundamental para o servo de Deus viver com Cristo. Cristo deixou aqui a sua igreja para nós estarmos juntos, né? Separado da igreja, você não está com Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, como é possível estar com Cristo se eu não estou com o corpo de Cristo? Mas onde é que está o corpo de Cristo? É a igreja, na qual ele é o cabeça. Então, comunhão com a igreja é necessário para estar com Deus, né? Por isso que eles perseveravam na comunhão. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam juntos, né? E aí vai dizer no partir do pão, né? Sabemos que esse partir do pão não é simplesmente estar comendo pão, né? Tem ligação também com a ceia, né? A ceia passou a ser a marca da igreja no primeiro dia da semana, que é o dia da, vamos dizer assim, o dia da ressurreição, né? O primeiro dia da semana passou a ser conhecido como o dia do Senhor. Por quê? Porque é o dia da ressurreição. Foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então esse passou a ser o dia onde a igreja se reunia para partir o pão e celebrar a ceia. Não foi sexta-feira, não era quinta-feira. Hoje muitos querem mudam as coisas, mas mudam, alteram, não se conformam com o que está escrito, né? Atos capítulo 20, versículo 7, né? Reunidos com o fim de partir o pão. Né? Estavam reunidos em que dia? Reunidos no primeiro dia da semana para partir o pão. Escritos antigos também comprovam. Isso aí todo mundo já sabe, né? A igreja se reunia no primeiro dia da semana e um dos motivos era partir o pão, era celebrar a ceia do Senhor. Né? Então, partir o pão e nas orações, né? Então a igreja sabia que tudo depende da oração, né? Nossa vida depende da nossa comunhão com Deus, de falarmos com Deus. Então esse versículo, né? Ele tem muito a dizer sobre a marca da igreja, né? Nós aprendemos muitas coisas aqui, né? A doutrina, perseverar, se manter na doutrina dos apóstolos, né? A comunhão, né? A unidade, estar juntos, né? O partir do pão, a lembrança da ressurreição de Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, e as orações, né? E seguindo o texto, vai dizer que eles vendiam suas propriedades, né? Aí mostra a partilha que havia entre eles, né? Isso foi muito necessário naquele momento, onde a igreja estava toda ali, tinha acabado de nascer, e tinha pessoas que praticamente não eram dali, né? Receberam o evangelho agora e estavam aprendendo. Também havia muitas viúvas, né? Que precisavam de ajuda, né? Então a igreja imediatamente percebeu que ela tinha uma grande comunidade e que precisava da assistência. Então imediatamente as pessoas venderam, passaram a fazer uma partilha para ajudar aquelas pessoas, né? Isso nos ensina hoje a mesma coisa, né? A igreja se reúne para adorar e nós ofertamos a Deus, né? Nós fazemos as nossas ofertas a Deus. O livro de Atos, contando a história da igreja no primeiro século, né? Como eu já falei, primeiramente seguindo o trabalho do apóstolo Pedro, e a partir do capítulo 13 passa a destacar mais o trabalho do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai estar mais presente a partir do capítulo 13 do livro de Atos. E aí nós vemos que vai chegar o momento lá no capítulo 13, né? No capítulo 13, a igreja em Antioquia conta que lá a igreja tinha profetas e mestres. De alguma maneira, né, o Espírito Santo fez eles entenderem que era para enviar duas pessoas, né? Podemos abrir aqui a Bíblia. Você está aí com sua Bíblia aberta? Eu estou com a minha aqui, né? Então, temos aqui Atos, capítulo 13, que vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, Sirene, Manaém, Colás, Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Barnabé e Saulo, a igreja, os líderes entenderam que o Espírito Santo os estava enviando para uma obra. Como foi possível isso? Repare que no início do texto diz assim, a primeira coisa que vai dizer é: servindo eles ao Senhor. Veja bem, o que nós queremos? Nós queremos que o Senhor use a nós, né? Nós queremos ser instrumentos na mão do Senhor. Eu quero isso, você quer isso. Continue servindo ao Senhor, né? Esse serviço ao Senhor é que faz toda a diferença. Vamos servir ao Senhor para que Ele possa nos usar. O Senhor vai usar ferramentas que estão à sua disposição. Mas se a pessoa serve a outras coisas, como é que Deus vai usar? Isso não vai acontecer. Sirva a Deus, se entregue a Deus completamente. Busque conhecer a Deus, busque aprender mais a palavra de Deus. Tenha certeza que isso é necessário e é dessa forma que o Senhor vai usar você e os seus. Que o Senhor te abençoe, que a paz esteja contigo hoje e sempre. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 33 42 5269.